Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos juntos conversar com Deus. Vamos juntos permitir que Ele converse com a gente. E vamos escolher juntos aqui agora, deixar Ele usar esse momento. O que parece ser essa leitura e tudo que a gente ouvir, pensar, sentir durante esse encontro, que ele possa usar para conversar com a gente. Essa é a nossa oração. E, uau, vamos lá, mais um passinho aí no capítulo 6. Mais um passinho para receber as lições de amor desse capítulo 6. Hoje a gente está na seção 4, que é a única resposta. Só o título já leva a gente para outro lugar da mente, então vamos aceitar esse convite que esse título está nos fazendo agora. A única resposta. Uau, olha que lugar de descanso. Uau, só tem uma resposta. Uma única resposta. Para todos os nossos conflitos, para todos os sofrimentos, para toda e qualquer forma que a gente inventou de problemas. Nós temos disponível para a gente agora uma única resposta. E uau! Que alívio, que leveza, que alegria que dá só de colocar a mente nessa ideia. Aliás, gente, eu sinto de falar sobre isso porque toda ideia que é verdadeira, ela traz essa sensação, sabe? A verdade, ela traz essa sensação de liberdade, de descanso, de alívio, de alegria. E essa é uma condição mesmo para a gente reconhecer o que é verdadeiro. Um pensamento que é verdadeiro, uma ideia que é verdadeira. Claro que o ego pode vir e distorcer aquilo e colocar resistência, mas no fundo, no fundo, se a gente for lá olhar mesmo para essa ideia, como a gente está sendo convidado agora a fazer, a única resposta desse lugar. Uau! Como é possível mesmo a gente encontrar esse lugar de descanso, de alívio, de liberdade, de alegria que só a verdade é capaz de nos proporcionar. Como já disse Jesus, né? A verdade vos libertará. E todas essas sensações são sensações dessa libertação que a verdade traz. E eu acho tão incrível isso porque a verdade ela é. Nada precisa ser feito. Nada, ao contrário, né? A gente tem que desfazer tudo que a gente tentou fazer para acessar o que é. Então, essa é a beleza, eu acho, desses ensinamentos, sabe? Que nos colocam num caminho não de fazer mais, fazer melhor, fazer mais rápido. Fazer, sei lá, diferente. Não, é um caminho de aceitar o que é. É um caminho de aceitação. Nós estamos num caminho de aceitação da verdade. Nós estamos num caminho de aceitação do que é, né? De parar mesmo, de distorcer ou de rejeitar ou de tentar mudar o que é. Aliás, todos os nossos conflitos vêm disso, né? Da gente querer mudar o que é. Da gente não aceitar a ilusão como ilusão e a verdade como verdade. Todo o nosso sofrimento vem disso. Então, esse é um caminho de aceitar essa única resposta, que é a verdade. De aceitar a verdade como única resposta. Que envolve soltar tudo que não é. Porque para a gente aceitar o que é, eu preciso soltar o que eu pensei que era. E que eu já vi que não é, porque não me trouxe essa paz perfeita, essa alegria perfeita, essa libertação total. Essa realização completa que a verdade traz. Então, nesse caminho de aceitação, esse caminho de aceitação é também um caminho de liberação da ilusão, de desfazer de toda a ilusão. Porque é só isso mesmo que a gente tem que fazer, porque a verdade é, nada pode mudar o que é. Se eu não estou em contato com o que é, é só porque eu tô tentando fazer o que não é parecer que é. O único bloqueio para eu experimentar o que é como o que é, é esse. É eu tentando fazer o que não é ser o que é. E não tem jeito. Não vai funcionar. Não funcionou. E se a gente chegou até aqui, né? Se a gente está tendo contato com esses ensinamentos, é porque em algum lugar a gente já entendeu isso. E eu acho que está na hora da gente realmente aceitar que esse é um caminho de desfazer, esse é um caminho de soltar, de libertar as ilusões, e é um caminho de aceitar o que é, de aceitar. Que só tem uma única resposta, uma única saída para toda essa ilusão, para toda essa confusão que a gente inventou. Não importa a forma, não importa o tempo, não importa a intensidade, não importa o assunto, nada importa. Aonde Jesus está nos levando é nessa aceitação de que podem, você pode sim parecer, perceber muitos problemas, muitos conflitos. Muitos desafios, muito sofrimento, há muito tempo, de diferentes formas, com pessoas diferentes, cenários diferentes, vidas diferentes, sei lá. Nada disso importa. Não é esse o nosso foco. Não é esse o nosso foco aqui. Nosso foco é: existe uma única resposta, existe uma única saída. E para eu acessar isso, que ela está disponível para todos nós o tempo inteiro. Sempre esteve e sempre vai estar. E a única condição para eu aceitar essa única resposta é eu aceitar que eu vou precisar soltar o que não é. E eu vou precisar dessa coragem de desfazer o que não é para aceitar o que é. Então é esse o nosso tema hoje. Vamos mergulhar aí na compreensão do que é essa única resposta. A gente poderia trazer isso aqui de uma forma teórico e falar, a única resposta é o Espírito Santo, a única resposta é a verdade, a única resposta é o amor, tudo é sinônimo aqui. Um resumo teórico do que é. Mas quem tá aqui com a gente, na tribo de Cristo, na frequência do amor, sabe que não é esse o nosso intuito aqui. A gente não quer nada teórico, a teoria ela é 1% da nossa prática só para nos direcionar para a metafísica correta e para o caminho correto. Mas o que a gente quer mesmo é uma experiência disso, a gente quer experimentar isso. A gente quer saber que isso é assim. Saber no sentido mais verdadeiro dessa palavra, conhecer. Né? Para o curso Milagres, o conhecimento não é isso que você tem intelectual. É o que você tem experimentado, é isso que você tem que vem dessa certeza. Né, do que é verdadeiro. Então a gente quer experimentar isso e vamos juntos mesmo. É, vamos nos unir nessa oração, deixando o intelecto de lado aqui. A gente vai falar de um tema, né, profundo. A gente vai fazer um mergulho aqui, né, nesses ensinamentos, mas Sempre lembrando que a nossa intenção é a experiência, e para isso a gente precisa deixar essa mente que fica, sabe? Querendo entender, querendo analisar palavra por palavra, e vem com aquelas perguntas complexas e difíceis, e com aqueles pensamentos de não dou conta, não entendo. Não. Vamos deixar esses pensamentos, essa mente de lado um pouquinho, pelo menos por esse encontro, por esse instante. Deixa isso de lado. Tenta manter o seu coração, a sua mente aberta. Tem uma parte no Curso Milagres que eu amo, que Jesus fala assim: não há ninguém que não entenda o que nós estamos falando aqui. Essa frase, eu não sei assim o quanto ela já me salvou, né? Ele já me colocou em situações, gente. É cada história aonde essa frase vinha na minha mente e me salvava, assim. Já tive que fazer um encontro, por várias vezes, encontro sobre o curso que envolvia crianças pequenas. E aí vem o ego tentando adaptar a linguagem. E nananã, não há ninguém que não entenda o que a gente está falando. Né? Eu já contei isso também várias vezes quando a gente começou o grupo de estudos na Frequência do Amor. O normal era ter um grupo de iniciantes, intermediários e avançados. É isso que a gente aprendeu aqui no mundo, né? Tem níveis. E aí a guiança que eu recebi era: não tem níveis. Todos são iguais. Não importa se é uma pessoa que estuda o curso há 10 anos, 20 anos, 2 anos, 1 ano, ou se a pessoa conheceu o curso hoje. Não há ninguém que não entenda o que a gente está falando aqui. Porque essa é a nossa linguagem real. Esse conhecimento está em nós. Tudo que essas palavras e esse livro azul faz é despertar isso que já está em nós. Então, por isso, não tem nível, não tem nada que você precisa fazer. E estudar isso 10 anos, 20 anos não te faz melhor nem pior do que alguém que acabou de conhecer. E está conhecendo o curso agora também não faz menor diferença se você tivesse sim para manter o seu coração, a sua mente aberta, para deixar essa maritacazinha, maritacazinha que tem na nossa mente, que é esses pensamentos do ego de não dou conta, não tô entendendo, deixar isso de lado um pouquinho e se abrir por uma experiência onde você vai sentir, você vai ver que você reconhece isso num nível muito profundo. Tudo que a gente está falando aqui, o seu ser reconhece profundamente. E não tem nenhuma barreira, não tem nada além da sua decisão que possa te impedir de acessar isso agora. Isso já é seu, né? Não é nada que eu tenho para te ensinar, não é nada nem que alguém precisa te ensinar. A gente está aqui para lembrar juntos, e é isso que o curso faz. Ele resgata em nós esse conhecimento que é nosso, que já está aí, sempre teve e sempre vai estar. E aí, de novo, o nosso treino é remover esses bloqueios, essas barreiras para acessar isso, para lembrar disso. Enquanto a gente estiver esquecido, enquanto a gente estiver identificado com essa mente que está dormindo, literalmente, quando a gente está identificado com qualquer ilusão, a nossa mente está dormindo. Tá adormecida, tá sonhando. Enquanto a gente estiver com essa mente dormindo, a gente precisa acordar, a gente precisa lembrar da verdade. Quando você tá acordado, quando você tá lembrado, não tem mais nada para lembrar, é só viver, expandir e compartilhar isso. Mas enquanto a gente estiver ainda apegados, identificados com qualquer ilusão, a mente tá sonhando, tá dormindo, tem que acordar, tem que lembrar de quem é. Então vamos juntos soltar mesmo esse ego maritaca, esses pensamentos. Vamos nos abrir para alcançar isso no nível mais profundo que a gente conseguir hoje, deixando Jesus levar a gente aqui nesse mergulho. Então vamos lá. A única resposta. Lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita, e corretamente, que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa. E não mais necessitares da sua orientação. O ego não se considera parte de ti. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Quando Deus te criou, ele fez de ti parte de si próprio. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor. E uma vez que o reino é amor, tu acreditas que estás sem ele. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor. Assim falando pela parte da tua mente que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus. O ego então levantou a primeira questão jamais colocada. Questão essa que ele nunca pode responder. Essa questão: o que és tu? Foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Ele tá, né, dando o contexto aqui pro nosso mergulho. E aqui tem um ponto muito importante que é a tal da questão, né? O ego, ele é uma pergunta. Ele é a dúvida, né? E essa pergunta, que é o que és tu? Ou seja, quem sou eu? Quem sou eu? Essa pergunta, gente, na verdade, ela tá por trás de tudo aqui no mundo. Tudo aqui no mundo é uma forma de disfarçar essa pergunta. Ó, vamos cessar isso aqui, porque isso é muito incrível de ver que isso é assim. Eu tô convidando vocês pra gente ver que isso é assim. Tudo, absolutamente. Eu vou repetir, então vamos junto. Tudo, absolutamente tudo o que a gente percebe no mundo é uma forma dessa mesma pergunta: o que sou eu? Quem sou eu? Como, Paulinho, que uma garrafa é uma forma dessa pergunta: quem sou eu? Como, gente? Tô dando um tempinho para vocês pensarem mesmo. Olha para o primeiro objeto que tiver aí na sua frente. O primeiro, qualquer um, porque é tudo mesmo. Não exclui nada. Não tem nenhuma exceção para isso. Tudo aqui é uma forma de disfarçar essa pergunta. O que és tu? Quem sou eu? O que sou eu? E ele está falando, as mais inventivas atividades do ego, qualquer atividade, ele foi muito criativo. Nunca fizeram mais do que obscurecer a questão. Está obscurecida porque tem cara de garrafa. Porque se você olha para a garrafa, querendo ver a pergunta real que está escondida nela, você vai acessar a única resposta que também está ali. E é o que ele fala. Porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Gente, olha isso. Tudo isso aqui, tudo, absolutamente tudo no mundo da forma, no mundo da percepção, foi feito para obscurecer e esconder essa pergunta da gente. Em outras palavras, tudo no mundo da forma foi feito para te distrair de quem você é. Porque tudo aqui no mundo da forma está te contando uma história mentirosa sobre quem você é. Para você não chegar nessa pergunta. Porque se você chegar na pergunta, você vai chegar na única resposta que você já tem. Vamos lá. O que que uma garrafa ou esse objeto que você está olhando aí tem a ver com isso? Como? Como que isso está escondendo? Está obscurecendo a pergunta nas palavras dele, né? O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão. Como? Muito simples. Gente, para isso aqui ser uma garrafa, para isso aqui ser uma garrafa, todas as premissas que envolvem isso têm que ser verdadeiras. E isso inclui o que parece ser você percebendo uma garrafa. Entende? Que a garrafa confirma, parece confirmar que a Paulinha é real. E aí fica de boa, porque você já aceitou. Eu sou a Paulinha que percebe a garrafa como garrafa. Eu sou a Paulinha que percebe o livro como livro, o celular como celular. É, e todas as premissas que envolvem isso são verdadeiras. Olha a profundidade disso, gente. Isso é muito profundo. Porque coloca a gente num lugar da mente baseado numa grande ilusão e aonde tudo está confirmando essa grande ilusão. Tudo está confirmando que você é o que você não é. A sua a roupa que você gosta, o lugar que você mora, o que você gosta, o que você não gosta, tudo, tudo no mundo da forma está confirmando essa premissa falsa de que você é o que você não é. Olha, eu não sei, assim, eu não consigo, eu não tenho palavras mesmo para trazer aqui, para falar o quanto isso é profundo e o quanto a gente precisa acordar para isso. E o quanto tudo na forma está tentando te fazer dormir. Porque se você percebe uma garrafa, ou esse objeto que está na sua frente agora, se isso for real para você, o seu personagem também vai ser. Se você vê uma garrafa como garrafa, o seu filho como seu filho, o mundo como mundo, o computador como computador, Se for isso que você vê, tiver certeza que é isso, significa que você está afirmando que você é o que você não é. Que você é esse que está percebendo a garrafa. Então, olha a profundidade disso. E aí, todo o trabalho interno que a gente precisa fazer para soltar todo o nosso apego e identificação com a forma, todas as nossas certezas, todas as premissas falsas que fazem com que a gente perceba uma garrafa como garrafa. Que fazem com que eu tenha certeza que esse objeto é esse objeto. Não é à toa, gente, que o livro de exercício ele já começa. Essa cadeira não significa coisa alguma. Esse corpo não significa nada na forma significa coisa alguma. É nada, nada é nada. Não é nada menos meu filho. Não é nada menos meu marido. Não é nada menos essa garrafa. É nada, nada é nada. Porque uma coisinha me prende, obscurece a pergunta e obscurece a resposta. E me prende num mundo de ilusão. É isso que. É para isso que esse mundo tá aqui. É para isso. É nessa profundidade que a gente tá indo. E a liberação de tudo isso, gente. Eu sei que quando a gente começa a fazer contato de verdade com esses ensinamentos, dá um pouco de medo, né? Porque é tipo, então, principalmente o ego põe a ideia de perda, de sacrifício, de medo ali, para você não olhar para essa pergunta. Ele fala assim: perder, como assim? Vou perder meu marido, vou perder meu filho, vou perder meu dinheiro, vou perder minha garrafa, vou perder meu carro, vou perder. E não tem perda envolvida nisso. Não existe perda, esse não é um caminho de perda, não é um caminho de privação, não é um caminho de sacrifício, é um caminho de liberdade. Porque a liberdade de olhar para essa garrafa de forma neutra, sabendo que ela é um pensamento na mente e não uma garrafa, não tem nada nesse mundo que pague essa liberdade da gente conseguir ver a forma completamente neutra. Completamente neutro. É um nível de liberdade, de felicidade indescritível, indizível. Não dá assim pra. Não dá. Não tem palavras mesmo que alcancem o que realmente é. E começa com essa premissa que a gente está conversando aqui agora. Que a gente. Só de aceitar essa ideia, assim, ó. Nada do que eu vejo é um fato. Tem alguns lembretes do amor sobre isso, que eu postei algum tempo atrás, né? Que o mundo não é um fato, ele é só um pensamento. Nada no mundo é fato, tudo é pensamento. E a gente precisa começar a experimentar as coisas assim, se a gente quiser experimentar a paz e a alegria que Jesus está ensinando. A gente precisa tirar essa certeza da frente ao olhar as coisas, porque não parece, mas quando eu tô fazendo, quando eu tô olhando para algo e colocando essa certeza, eu sei que é uma garrafa. O que eu tô falando, na verdade, é eu sei que eu sou a Paulinha. Não parece, não tem relação, né? Na mente equivocada não faz sentido. Como assim eu ver a garrafa como garrafa? Isso tem a ver, isso é uma questão existencial. É uma questão existencial. Porque o que você é, o que você realmente é, o que nós realmente somos, né? Que é uma coisa só, não pode ser, não tem como a gente experimentar isso nesse nível da percepção. Não dá. De novo, o nível da percepção, o mundo da percepção é um bloqueio para eu experimentar o que eu sou. O mundo da percepção tá obscurecendo o meu contato com o que eu realmente sou. Isso, assim, ó, parece, gente, esse é um conteúdo muito profundo mesmo, assim, ó, é muito profundo. A gente tá falando aqui de uma transcendência mesmo da forma, de uma compreensão profunda, da metafísica mais pura de um curso de milagres, que é nada real pode ser ameaçado, né? O que você é não pode ser ameaçado, não muda, independente do que você pensa, percebe ou sente. Nada irreal existe, é isso que nós estamos falando aqui. Nada irreal existe, nada no mundo da forma existe. Nisso está a paz de Deus. E a gente está falando do conteúdo que é a base mesmo, o resumo do curso, que é o que ele fala lá no início do curso. Ele fala: esse curso pode ser resumido muito simplesmente em Nada real pode ser ameaçado. Nada real existe. Nisso está a paz de Deus. Nisso está a nossa paz. Então é muito profundo. Quando a gente começa realmente a fazer contato, a gente começa a entender essa profundidade. E parece difícil, só que não é. Esse pensamento faz parte da tagarelice do ego de falar. É difícil, não é? Não é, é simples. A verdade é simples e é fácil. Ele fala isso várias vezes no curso. Difícil é a sua resistência. E não é difícil, só é muito diferente. Porque você não está acostumado a olhar para uma garrafa e falar: essa garrafa. O jeito que eu olho para essa garrafa define quem eu penso que eu sou. O jeito que eu olho para o meu filho define o que eu penso que eu sou. Se eu olhar a partir dessa mente equivocada, identificado com o ego, se isso aqui for uma garrafa, eu sou a Paulinha. Se eu olho para o meu marido e vejo ele como meu marido, significa que eu estou me vendo como Paulinha. Por isso que Jesus fala que ao olhar para o nosso irmão, ou a gente se encontra, ou eu encontro quem eu sou, ou eu me perco. Que é nesse lugar. Ou eu me perco e acho que eu sou Paulinha e que meu marido é o Gabriel. Ou então eu olho com esse olhar, que é esse outro jeito, a transcendência da forma, e através disso eu me encontro. Só que para isso eu não posso ver ele como meu marido. Então a gente está falando de transcendência, sim. E eu sei que é profundo. Só que mais uma vez, não é difícil, só é muito diferente. É um outro olhar, é literalmente um outro jeito, e a gente precisa jogar fora todas as nossas certezas, mesmo. É um outro jeito. E à medida que você vai praticando, você vai vendo que é óbvio. Por quê? De novo, é o que eu falei no início, né? Agora eu tô entendendo por que que veio aquela introdução pra gente. A verdade, gente, ela traz liberdade, ela traz paz e traz alegria. E a ilusão. Ela é uma prisão. A ilusão é uma prisão. Ela vai trazer sensação de esforço, de problema, de cansaço, de julgamento. Então é muito fácil, uma vez que eu entendi isso mesmo, quando eu começo a praticar, fica muito fácil de identificar se eu estou percebendo equivocadamente. Né, e confirmando uma ilusão do que eu sou, do que as coisas são, do que o outro é. Ou se eu estou escolhendo essa mente certa, aonde eu vou experimentar a verdade sobre mim e compartilhar e expandir isso, independente do que tiver na minha frente, de quem tiver na minha frente, do que eu tiver fazendo, a forma, não importa. A forma literalmente não importa. Então, pela nossa sensação interna, a gente vai aprendendo mesmo quanto é simples isso. Ah, o conteúdo é muito simples. E é muito óbvio quando você quer ver. De novo, toda a complexidade é do ego. Toda a complexidade é do ego que não quer que você compreenda isso. Porque uma vez que você olha para essa pergunta pelo que ela é, de novo a resposta está lá. E o ego tem muito medo disso. Porque quando você vê as coisas pelo que elas realmente são, você vai tirar o apoio que você dá para o ego. Você vai tirar o poder que você coloca ali, nas ilusões. E ele tem medo disso. E aqui Jesus ainda colocou isso em itálico, né? O ego tem medo de ti. Lembra que sempre que ele coloca em algo em itálico, ele está evidenciando aquilo e, tipo, em última instância, aquilo não pode realmente acontecer, né? Porque, em última instância, o ego nem realmente existe, né? Mas olha que libertador a gente pensar isso, tipo assim, a gente morre de medo do ego, né? A gente tem medo. Parece que é medo. Na mente está distorcido, né? Quando você está equivocado, parece que está com medo. Na verdade, você tem amor, você protege ele, você apoia ele, você defende ele, você vigia ele. Essa é a verdade. E aí, quando você começa a acordar para o que ele realmente é e começa a tirar essa proteção, esse amor, entre aspas, que você coloca ali, esse poder que você dá para ele, ele vai reagir com medo. Não é à toa Que nesse caminho a gente experimenta tanta resistência, tanta dúvida, tanto desafio por causa desse medo. Então, aqui é uma forma simbólica, né? Ele tem medo disso. Porque a verdade é que hoje a gente ama e idolatra ele. E fica com cara de que a gente tem medo dele, né? A gente não tem medo do medo, não, gente. A gente vive no medo. A gente tem medo é do amor. A gente tem medo é de ser muito feliz. A gente tem medo é de ser extremamente criativo, amoroso, reconhecer a nossa grandeza, de amar. É isso que a gente tem medo. A gente precisa ver as coisas pelo que elas são. A verdade é que hoje a gente protege muito o ego. Muito. E tendo acesso a esse conteúdo, o que vai acontecer? Você vai tirando essa proteção, né? E vendo as coisas como elas realmente são, né? Esse é o propósito de Jesus quando ele compartilha com a gente esses ensinamentos, né? E ele tá muito com a gente nisso, porque ele fez esse caminho. Ele foi na frente, ele abriu esse caminho. Ele sabe muito bem. Ele conhece muito bem esse caminho que a gente não conhece. Por isso que a gente só segue. É isso, vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho. Parágrafo 3. Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Ó, isso aqui é algo para a gente guardar no nosso coração. Jesus está falando isso com a gente. O Espírito Santo sempre, não é sempre, mas dessa vez não. É sempre, sem exceções. O Espírito Santo sempre responde. Essa frase, gente, eu nem sei, é um lembrete. Vou fazer algum lembrete com isso que a gente precisa lembrar mesmo. Ele sempre responde. Se a gente aceita isso, lembra que a gente está no caminho de aceitar a verdade como verdade? Tá aqui, Jesus está falando, é verdade. Essa frase, ela é capaz de, nossa, economizar muita ladainha na nossa mente. Economizar muito tempo e esforço com aquele diálogo interno que a gente fica, não estou escutando, o Espírito Santo não fala comigo. Eu não, isso não consigo. Eu não dou conta. Ele não fala, é só comigo. Lá com a Paulinha ele fala, com a Paty ele fala, com a minha ele fala, comigo não fala, não tá falando. Ah lá, ele não responde. Cadê? Sério, gente. Sério. Assim, ó, a gente pode agora deixar isso de lado e aceitar entrar nesse lugar de confiança e certeza, porque ele sempre responde. Essa é uma certeza, não cabe dúvida aqui. É sempre. Ele sempre responde. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Tá aqui, vamos fazer isso agora juntos. Esse é o momento da gente escolher dar esse passo com Jesus. Então vamos juntos aqui, ó, para essa cura. Colocar no nosso altar agora, entregar mesmo para Jesus, agora, nesse instante, todos esses pensamentos de dúvida, todos os pensamentos, as crenças que você alcança ou não, que você entende ou não, que você está consciente ou não, vamos entregar tudo que tenta te convencer do contrário. Que tenta te convencer de que você não é capaz de ouvir. De que nem sempre se dá conta, ou entrega tudo, tudo mesmo. Vamos entregar juntos mesmo agora, não perde essa oportunidade de cura. Não perde essa oportunidade de dar esse passo, virar as costas para essa pequenez. Para essas dúvidas que te limitam, que te deixam pequeno, que te afastam do Espírito Santo e, consequentemente, de Deus e de você mesmo. Que te afastam da sua grandeza, do seu poder, da sua força, que vem de ouvir e seguir o Espírito Santo. É desse lugar que vem a nossa grandeza, a nossa força. E a única coisa que pode impedir a gente de receber essa resposta que ele sempre dá são esses pensamentos. São essas perguntas obscuras que o ego tenta colocar para te impedir de acessar essa resposta que está sempre aí, porque ela está sempre aí. O Espírito Santo, ele sempre responde, sem exceções. E você pode escolher aceitar isso agora. Soltando mesmo todo o controle, todas as expectativas, soltando as idealizações que você queria que ele te respondesse desse jeito ou daquele jeito, naquele, no seu tempo, enfim, solta tudo. Vamos agora caminhar em direção a essa certeza. Caminhar em direção a isso que Jesus está nos falando agora. O Espírito Santo sempre responde. E é seu direito experimentar isso. E não é nada que a gente tem que suplicar, insistir, se esforçar. Não é. Você só precisa reivindicar isso desse lugar de certeza. Pedir o que já é seu. Acessar essa certeza que te pertence. Em nome de Deus, em nome de quem você realmente é. Amém. É isso. Vamos juntos mesmo. Acessar essa certeza, que delícia. Então, seguindo aí. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar. Mas ele sempre responde. Todos já apelaram para ele, querendo ajuda em uma ou outra ocasião, de uma ou de outra forma, e têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente? Ele responde para todo sempre. O que significa que todos, que significa que todos, não é todos menos você. O que significa que todos têm a resposta agora. Agora. Você tem qualquer resposta agora. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, que isso é divertido. Eu amo esse ensinamento, gente, olha. Nem sei. É maravilhoso a gente ter essa certeza. Como é bom ter essa certeza. Na minha prática, escrevendo os lembretes do amor, por exemplo, os lembretes do amor vêm muito desse lugar. Eu sei que eu posso fazer qualquer pergunta que ele vai me responder. Eu sei que se eu entregar verdadeiramente tudo o que eu penso sobre alguma coisa, a resposta vai me ser dada. E isso é muito incrível. Só que é um treino de estar totalmente no agora. Então, por isso que o agora está aí no itálico também. O agora é a chave. Ó, o agora é a chave para essa resposta. O que significa esse agora? Em itálico, em última instância, não está no tempo, né? Nem existe no agora, mas aqui a gente experimenta como se fosse um tempo. Mas esse agora é um estado, gente, de É um estado de completo desapego do que você pensa. É um estado de entrega total das certezas. É um abandono de tudo. Um abandono de você. Um abandono do que você pensa que você é, do que você pensa que pensa sobre alguma coisa. É um completo abandono do passado. Nesse lugar eu estou no agora, e no agora eu recebo a resposta. E eu já tive várias experiências de treinar isso. De treinar mesmo, falar, tá, você tá me falando que tá aqui agora, eu quero. Em outras palavras, é um foco total. Se você focar totalmente no agora, de novo, significa esse abandono total, esse abandono de quem você pensa que é, de todas as suas certezas. Se você focar 100% nisso, você vai ver que tá lá. Que já te foi dada a resposta. E é incrível, eu já tive cada experiência que eu falava, uau, de focar mesmo, focar, eu vou colocar todo o meu foco aqui, nisso agora. É meu direito, eu quero isso, eu quero isso, eu quero essa resposta. E tava lá, quando você se esvazia mesmo no agora, fala. E essa a sensação é essa, assim, que sempre teve.
Eu lembrei de seu coração tem todas as respostas, me veio agora isso.
Tem um
Eu lembro.
lembrete, na verdade já é. O seu coração já tem
Então,
todas
já
as
tem. É
respostas.
esse lugar. Porque a
É.
hora que você se esvazia, ele veio para mim nesse lugar agora.
É isso. O seu coração já tem todas as respostas, porque simbolicamente o coração aqui é esse ponto de encontro com o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem todas as respostas. O tempo inteiro. E sempre teve. E ele tá em você. Ele é você, parte de você. Então, isso é muito poderoso. Esse foco mesmo é um foco, é uma questão de foco. E por isso que a oração é tão importante. Oração é um tema, né, que eu nem preciso falar o quanto é fundamental. Porque nesse lugar, né, nesse, a oração é essa comunicação, né, esse veículo mesmo dos milagres. É essa decisão de se comunicar com o Espírito Santo, de trazer os equívocos, de trazer as dúvidas, de trazer as inquietações, de ofertar isso para receber essa resposta. É um movimento engraçado. Hoje de manhã a gente estava fazendo uma reunião, e ontem, na verdade, a gente fez uma reunião, a gente falou, ah, vamos. A gente está querendo, não, organizando três eventos, né, gente? Inclusive, quem não está sabendo ainda. A Kirsten e a Marina estão vindo para o Brasil. A gente vai ter o retiro aqui na Casa da Frequência, que está esgotado já. A gente vai ter um evento no Rio, dia 11 de maio, que temos vagas ainda. E tem um evento de São Paulo, Retiro, que é de 17 a 19. Então a gente está organizando tudo aqui. A gente fez a reunião ontem e a gente estava. Qual que é a nossa oração, né? Para essa turnê aí. E a gente foi dormir com isso. E o nosso treino foi focar nisso, para ir lá. Receber a resposta, qual que é a nossa oração e o que que o Espírito Santo quer da gente, né, nisso tudo. E aí hoje de manhã a gente acordou, fez a reunião para compartilhar essas orações e tal, e ontem, quando eu foquei nisso e comecei a escrever pedindo, eu acordei com uma palavra, ontem eu acordei, escrevi várias coisas e eu acordei com uma palavra que era co que é cocriação. Eu tava contando para as meninas da reunião que é uma palavra que nunca veio para mim antes, assim, sabe? Inclusive, acho que é porque Jesus esperou bastante, porque eu tinha passado com isso. E hoje e tinha muito preconceito na minha mente sobre isso, de cocriar, manifestar, nananã, tinha muito julgamento. E agora veio e tá num lugar muito neutro, assim, que eu falei, tá, o que que você pensa sobre isso, Jesus? Porque tudo que eu aprendi sobre cocriação não é, né? Claramente, aqui no mundo a gente aprende que cocriação é cocriar as coisas na forma. E cocriar com Deus, Deus não conhece forma alguma, então não pode ser manifestar nada na forma. O que é então? Porque ele fala no curso, né, que nós somos cocriadores com Deus. Mas é a cocriação do reino, né, do que é verdadeiro, da verdade, que não tem nada a ver com a forma. E eu acordei com essa pergunta, era a minha resposta, né? E tem tudo a ver mesmo com o que a gente está falando aqui, porque esse processo de oração é o processo de cocriação com Deus. Né? Esse processo de perdão que a gente faz aqui, esse processo de purificação, de aceitar os milagres, é justamente o processo de cocriação, né? É o processo de aceitação que eu sou cocriador com Deus, né? Eu crio e expando e compartilho a paz de Deus. Eu crio com Deus, né, o reino nesse lugar de eu não eu crio eu não eu crio como Deus, mas eu não crio Deus, que é isso que o curso ensina, né? Eu crio como Deus, esse poder de criar, de expandir o amor e a paz está em nós, né, no Cristo que nós somos, um filho de Deus. Mas eu não crio Deus, né? E isso é muito profundo, muito, muito, muito profundo. E esse estado de conexão com o Espírito Santo no agora, esse ponto de conexão, de intercessão no agora, é o ponto de cocriação com Deus, né? É o ponto de conexão, de relacionamento com o Espírito Santo, que vai trazer todas as respostas, que vai trazer a inspiração, que vai trazer a motivação que a gente busca, a alegria que a gente busca, tudo tá nesse lugar, tá nesse relacionamento no Espírito Santo que só pode acontecer agora, sempre no agora. É isso. Então vamos lá. Vamos ver então quem é que não escuta o Espírito Santo. Parágrafo 4. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Então, gente, toda vez que a gente está com esses pensamentos, eu não estou dando conta. A gente está identificado com o ego, por isso que a gente precisa abandonar esses pensamentos, porque é só o ego que não pode, não é capaz de ouvir o Espírito Santo. A Paulinha não escuta o Espírito Santo. Eu preciso abandonar a ideia de Paulinha, tudo que a Paulinha, todas as certezas de Paulinha, para ouvir o Espírito Santo. Então, o ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha em si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado. Porque o corpo não é parte de ti. E isso faz do corpo o amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo, porque estás a favor de uma aliança de medo. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente. E porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente que é real, de que a mente é o instrumento de aprendizado do ego. E, além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso. E ninguém em sua mente certa acredita nisso. Ouve então a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Tens escolhido um sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real. E Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires. Porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo. E não sabias. Quando a acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto, o reino e tudo o que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. No reino, a certeza perfeita quanto ao lugar onde estás e quanto ao que és. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada. Tendo afinal sido totalmente respondida, ela nunca existiu. Só o que é vive no reino. Onde tudo vive em Deus, sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho cedeu lugar à criação. E a sua eternidade. A tua certeza é como a de Deus, porque és tão verdadeiro quanto Ele é. Mas o que uma vez foi certo em tua mente veio a ser apenas a capacidade para a certeza. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais, não realizações. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades são sem significado. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembra-te, porém, de que quando te pões em uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Eu vou repetir isso aqui, gente, porque isso aqui é muito importante. Aqui ele está falando da nossa saída, de como que a gente usa, como que na verdade o Espírito Santo, né? Porque como que a gente usa com o Espírito Santo o que a gente tem feito para sair disso. Ó, as capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Gente, olha essa frase. Olha isso. Tens um guia. Meu Deus, isso aqui é muito lindo. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, como desenvolver as nossas capacidades, né? Mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. O Espírito Santo, ele só pode guiar e direcionar. A gente tem que dar os passos. Vou parar um pouquinho aqui, porque isso aqui, hã?
Decisão é nossa.
Isso. A decisão e a ação, tá? Eu já falei sobre isso em algumas sessões passadas, porque isso é muito importante mesmo. Como o Espírito Santo, como a gente experimenta o Espírito Santo aqui de forma muito abstrata, às vezes fica parecendo, né, que ficar na abstração é a saída. Só que não. O Espírito Santo, ele é o guia. Mas ele só pode guiar. É exatamente isso aqui. Eu não lembrava dessa parte, porque essa frase é a explicação perfeita do que a gente tem que fazer na prática para sair da ilusão. Tens um guia para mostrar-te como que eu vou desenvolver essas capacidades. Mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Você precisa dar os passos. Eu já falei disso algumas vezes. Eu falei quando a questão quando eu falei um pouquinho dos passos da guiança, né? Que é pedir, ouvir e seguir, né? Que muitas vezes a gente trava no seguir. É só, basicamente você já sabe o que você tem que fazer e não faz. Você tá com aquele desconforto e fica passando por cima dele. Você sabe que você tem que curar alguma coisa, que você tem que ligar para alguém, que você já sabe o que você tem que fazer e você não age. Não. Não, não vai adiantar. tem uma ação envolvida. Eu falei também sobre isso, quando eu comentei daquela parte da Bíblia, que tem no The Chosen também, né? Óbvio, da multiplicação dos pães, o milagre das multiplicações dos pães. Jesus estava ensinando muito isso. Porque, gente, Jesus, né? Para ele não era difícil fazer assim e tirar a fome das pessoas, ou tirar esse assunto, sei lá. O que que ele falou? Recolha as comidas. Os apóstolos tiveram, é simbólico tudo isso, tá? Assim como todas as histórias na Bíblia são simbólicas, né? Os apóstolos tiveram que dar os passos deles. As pessoas que estavam lá tiveram que dar os passos delas. Tipo, é isso. A gente tem que dar os nossos passos. Você precisa se mover em direção do que você está sentindo guiado a fazer. É basicamente isso que eu tô falando. Porque o Espírito Santo, ele só vai te guiar, ele não vai fazer por você. Você é o comandante disso. Você tem que dar os passos. Dar passos nesse caminho é muito fundamental para a nossa libertação. A gente precisa ter coragem de dar os passos. Eu não sei o que isso significa no seu contexto aí. Tem gente que isso vai significar um emprego novo. Vai significar um projeto novo, vai significar, eu não sei, não importa na forma o que é, e nesse sentido o Espírito Santo vai usar o que você acredita. E ele vai te guiar de forma muito específica e muito direcionada para isso, mas você precisa dar os passos. Você precisa dar os passos que você já sabe que você tem que dar. Tá aqui, ó, é exatamente isso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolver essas capacidades. Mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. É assim, ó, fundamental a gente entender isso. Fundamental, a gente precisa dar esses passos. E tem passos que só você tem que dar. Ninguém pode mesmo dar para você. Você não tem outro comandante. Não tem. Isso envolve tantos ensinamentos, assim, ó. A questão da gente ser responsável pelo nosso estado interno. Nossa, muita coisa. Envolve muita coisa, né? Mas é isso, tá entregue. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-los, mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Vamos seguir. Sentença 5. Isso te deixa a cargo do reino. Ó, isso te deixa a cargo do reino. Tendo ambos um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca se desviará dele de modo algum. Portanto, tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesma demonstra que não estás escravizado. Vou repetir. É esse o lugar, porque por isso que você precisa dar os passos que você tem que dar. Tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginária, que em si mesma demonstra que não estás escravizado. A gente precisa assumir esse comando interno. É basicamente isso. Assume o seu navio. Assume a sua vida, mas no sentido, não nesse sentido de ser o protagonista da vida, não. Mas no sentido de assume o que é seu, sabe? Tipo, assume o seu lugar. E que ninguém pode assumir por você. É interno, é um lugar, não sei se vocês estão conseguindo alcançar o que eu tô falando, assim, ó, porque, de novo, eu não sei na forma o que isso significa. O que isso vai significar para você. Cada um aqui tem um contexto diferente de fazer isso, mas a gente vai, todo mundo vai ter que aprender a fazer isso. Assumir responsabilidade total pelo nosso estado interno. É isso que Jesus está falando aqui. O Espírito Santo, ele só pode te guiar, mas você tem que dar esse passo. Você tem que assumir isso. Tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesmo demonstra que não estás escravizado. E aí ele segue, ó. Aqui no parágrafo 10 ele vai trazer: estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Você é esse que está pensando que você está. Então você precisa assumir isso, entende? Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado. Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos a consciência da própria perfeição. E assim, estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio em que se engaja o ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo afrontado. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade a premissas é uma lei da mente, e tudo o que Deus criou é fiel às suas leis. Peraí. A fidelidade a premissas é uma lei da mente. E tudo o que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis é também possível. Ah, não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas, tu és. Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado? Se ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que ele criou para ti, o que poderia ser senão medroso? Duvidarias da tua mente certa, que é o único lugar onde podes achar a sanidade que Deus te deu. Deus não ensina. Ensinar implica uma falta que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nossa, tá vindo muito forte aqui, porque, gente, dá um curso de milagres. É um treino para a mente. Por quê? Eu amo isso, eu acho isso divertidíssimo, porque isso é um convite para o relacionamento com Jesus, com o autor do livro. Vocês vão ver como é um conteúdo muito profundo e ele conversa com a gente nos níveis da mente diferente. Ele parece se contradizer às vezes na mesma frase. Às vezes no parágrafo anterior ele fala uma coisa, aí no de baixo parece que ele fala outra. Aqui, por exemplo, ele na mesma frase. Tipo, o ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. né? Tipo, a gente precisa entender isso do curso, porque senão o ego entra e ah lá, tá contradizendo. Tem uma parte que eu amo, que eu acho divertidíssima, que ele fala quando perguntam lá no Manual dos Professores sobre os níveis de aprendizado, ele fala: não há níveis de aprendizado, mas o primeiro nível. Aí você fala: Jesus, a gente precisa buscar esse relacionamento com ele, porque senão o ego garra, bem mineiro mesmo, garra naquela palavra ou naquilo e perde a oportunidade do relacionamento com ele, porque esse livro é só sobre isso, né? Para a gente alcançar esse relacionamento com ele, que vai nos levar numa experiência onde a gente vai compreender profundamente o que ele está falando. Por isso que não dá para ser teórico. Porque na teoria, aqui, por exemplo, tem uma grande contradição. Só que na metafísica, se a gente for lá alcançar o que ele está trazendo, a gente vai ver que isso é assim, né? Então, eu não sei, eu senti de trazer isso porque tem muito disso no estudo do curso, muito, muito. A gente vai esbarrar com isso muitas vezes, né? E isso é maravilhoso, eu amo. Porque, de novo, para mim é uma oportunidade de buscar o relacionamento com ele. De falar: calma aí, me explica isso aí. E aí ele te mostra, na hora que você vê, sua mente se expande, você fala: uau. Porque se eu leio essa frase desse lugar da mente, eu vou entender uma coisa. Se eu leio a mesma frase de um outro lugar da mente, eu vou entender outro completamente diferente. Isso é assim com tudo, né? Tem até um lembrete de alma que eu amo, que é: você pode usar qualquer coisa para sentir qualquer coisa. Porque é justamente isso, assim, ó. Eu preciso. Primeiro eu faço a escolha de com quem que eu vou me alinhar, se é com o ego ou com o Espírito Santo. E depois dessa escolha que eu vou perceber as coisas. E aí a minha percepção, a minha experiência com que eu vou perceber muda de acordo com isso. Às vezes é a mesma coisa, né? Então é isso, eu só senti de trazer isso porque ficou forte aqui. Então vamos lá. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu como a voz do ego. Ela não podia estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a tua. Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Sendo questionado, ele não questionou. Simplesmente deu a resposta. A sua resposta é o teu professor. Meu Deus. Vamos olhar para isso aqui, porque aqui está o nosso caminho mesmo na prática. Como que a gente vai aceitar essa única resposta? É isso aqui. Foi isso que Jesus tentou ensinar, né? Na passagem dele aqui há mais de 2.000 anos atrás. Ofereça a segunda face. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Tudo isso é ele dando essa resposta. Ele não atacou, não defendeu nada. Simplesmente deu a resposta. Simplesmente demonstrou a verdade. Simplesmente amou e perdoou. E essa é a nossa prática aqui, diante de qualquer ilusão. É desenvolver essa habilidade, essa capacidade de simplesmente dar a resposta. Diante de qualquer desafio e sofrimento, de qualquer problema, de qualquer coisa, gente, a gente pode escolher simplesmente não atacar aquilo, não se defender daquilo. A gente pode escolher simplesmente dar a resposta. A gente pode escolher simplesmente demonstrar a verdade. Nossa, que lindo que é isso! Só simplesmente deu a resposta. E essa resposta é o nosso professor. E quando a gente está diante dessa resposta mesmo, a gente aprende. E é por isso que eu falei da contradição, né? Porque Deus não ensina, só que com a resposta a gente aprende. Como assim? Entendeu? Tem muito. Pode, a gente pode querer encontrar muitas contradições de novo, porque a mente adormecida precisa lembrar, precisa aprender, né? E por isso que a gente precisa do nosso professor interno, por isso que a gente precisa do Espírito Santo, que é a resposta de Deus. A resposta de Deus para isso. Então, diante de qualquer forma de conflito, de problema, a gente pode ficar com isso aqui. Eu simplesmente ser a resposta. Simplesmente. Como eu posso ser a expressão da resposta de Deus aqui nessa situação que está na minha frente agora? Eu tenho que aceitá-la para mim, né? Por isso que eu preciso aceitar que eu tô nesse comando. Eu tenho que aceitar ela. Voltamos lá pro início, de que esse é um caminho de aceitar mesmo. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não aceitei, que eu não recebi? E aqui entra tantos ensinamentos, né? Do dar e receber. Para eu receber essa resposta, eu tenho que dar. Ao dar, eu recebo. Nossa, tem muita coisa aqui. Mas esse é o treino, simplesmente dar a resposta, simplesmente querer essa resposta. Tô tentando pensar aqui num exemplo prático disso, assim. Nossa, tá bom. Veio inspiração aqui de um vídeo. Sabe esses vídeos engraçados assim? Ele é um vídeo, esses reels que aparecem aí no Instagram. Não sei quem já assistiu, mas é aquele reels que chega uma moça, ela compra alguma coisa numa loja, e aí ela chega muito brava, querendo trocar. Acho que deu algum problema, sei lá, estragou, não sei exatamente o contexto ali, mas estragou e ela chega muito brava querendo trocar. E aí a moça que estava no caixa lá falou: "Tá bom, senhora, pode trocar." Aí ela ficou sem jeito. Aí ela: "Ah, mas você quer ficou?" Aí ela, a moça falou: "Você quer brigar, né?" Aí ela: "Quero." Porque não era que ela queria resolver o problema, ela queria continuar ali
Queria um
na treta, né?
conflito.
E a caixa lá dando a solução. E foi, eu não sei, esse vídeo mexeu tanto comigo, porque tipo, foi essa lição do tipo, ela tava dando a resposta o tempo inteiro: "Tá bom, você quer brigar." Aí a caixa já entrou no personagem. Então é isso, cadê o recibo? Aí ela: "Não tem recibo." "Sem recibo, não posso trocar, não sei o que, não sei o que." Ela deu exatamente o que ela pediu, sabe? E ela foi ali a demonstração dessa resposta. E eu não sei, eu senti de trazer, porque isso é muito prático, gente, sabe? A gente tá esbarrando com isso o tempo inteiro no nosso dia a dia, sabe? Essa escolha de ser a resposta é algo muito profundo mesmo, e muito prático. É algo que dá pra gente praticar com tudo, né? Porque ou eu tô lutando com as ilusões, né, e sendo afetado pelo que parece estar acontecendo na forma e achando que eu sou aquilo, que a caixa é aquilo, que o problema é o negócio que deu errado, ou eu tô nesse lugar de qual é a resposta? Como é que eu lido com o que está acontecendo? Que você vai lidar com isso de um outro lugar, né? É literalmente uma outra experiência. Então isso é muito prático e a gente pode guardar isso mesmo no nosso coração. Deus simplesmente deu a resposta. E a gente pode também simplesmente dar a resposta, que é isso: demonstrar a verdade em todas as situações. Demonstrar o amor, né? Reverter isso. Todo mundo que já teve situações assim, né? Onde às vezes Você estava tipo bravo, querendo brigar, e vem alguém que estava ali dando a resposta, te tratando com carinho, com amor. Você fica até sem jeito, falando: nossa, pera, aprendi, entendi, né? E o quanto a gente precisa treinar e praticar isso, né? E ser isso em tudo. É isso. É isso tudo. Essa é a única resposta. Estamos juntos. Simplesmente receber e compartilhar essa única resposta. Obrigada, amores, pela devoção de vocês. Nós estamos muito juntos. Estou sentindo de contar que a gente vai ter um evento online no domingo agora. Olha, não tem problema não. Domingo agora, 21 de abril, às 4 horas da tarde, a gente vai ter um evento online. Não vai ser só na tribo, ele vai ser um evento aberto. A gente colocou lá no nosso Instagram do Frequência do Amor, então quem você sentirem de convidar, pode convidar. Se a gente sentiu de fazer esse evento aberto, na verdade, a Fernanda, que está organizando esse evento, a gente está colaborando com ela e sentiu de incluir vocês aqui da tribo. E convidar também os nossos amigos da Frequência do Amor no Instagram, no YouTube, Spotify, todo mundo que sentir. Vai ser um evento comigo e com a Kirsten. E a gente vai falar um pouquinho sobre a verdadeira paz e a verdadeira alegria. E vai ser um conteúdo mais um pouco introdutório até do curso. Vamos falar dos eventos que a gente vai fazer com ela vindo para o Brasil. Então fica aqui o convite, já marquem aí na agenda, domingo agora, dia 21, às 4 horas da tarde. E convidem os amigos de vocês, mesmo quem vocês sentem que não conhece o curso, acho que é uma ótima oportunidade, vai ser um conteúdo mais iniciante, de iniciante, assim. Então, às vezes, você tem aquele amigo que já demonstrou algum interesse, vai lá no Instagram do Frequência e compartilha esse post, esse convite com eles. E vamos juntos, acho que vai ser lindo esse evento, mais uma preparação aí para os nossos próximos eventos presenciais. E é isso. Tamo juntos, amanhã tem roda de expressões, curas e milagres. Que dia que é o Instante Santo? Sexta?
Segunda.
Segunda. Segunda tem Instante Santo, fiquem de
Tem
olho na
perguntas e
programação.
milagres.
Segunda tem perguntas e milagres, que inclusive acho que eu vou ter que mudar o horário. A gente vai ter que ver como é que vai ser, porque vai ser o dia que eu vou para São Paulo buscar a Kirsten. E a gente também tá em oração aqui, gente, sobre a programação durante o retiro, né? Porque tem um Perguntas e Milagres que vai ser no meio, não vai?
Conversando com Deus vai
Do
ser
Conversando
no
com
primeiro
Deus.
dia. E a roda
E a
também.
roda. Então pode ser que nessa semana que a gente vai estar em retiro a gente não tenha esses eventos. A gente vai sentir aqui como que vai ficar o fluxo. E aí vocês vão saber lá na tribo, porque vai estar disponível no evento ou não. Pode ser que tenha uma pausa aí por causa do retiro. Tá bom? Mas tem uma boa notícia também, que a gente tá pensando em gravar algumas sessões, algumas partes do retiro, e quem sabe, né, disponibilizar também. A gente ainda vai ter que testar os equipamentos, a gente tá vendo aqui, né, se vai dar, se vai ser viável, e aí a gente vai contando para vocês, tá bom? É isso. Beijos, obrigada, obrigada. Vamos juntos.